Olá, estamos começando o nosso episódio 3 do Papo do Impacto. Um tema de hoje super legal: as ONGs vão virar negócios sociais, ou negócios de impacto, ou empreendimentos sociais. A gente vai falar sobre isso hoje. Sou Rodrigo, diretor de impacto e aceleração na Fomento. Estou aqui com meu amigo Fábio Deboni. Como está, Fábio?
Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo certo e nada resolvido. Um prazer enorme estar aqui com vocês novamente.
Muito bom. Hoje é um tema difícil, mas que a gente vai ser didático para tocar em alguns pontos que sempre gera dúvidas, né, no setor, tanto para os negócios, tanto para as ONGs. O que, que são esses mundos aí? Que a gente já vem conversando um pouquinho, né? No último episódio a gente falou um pouco mais sobre o que são as ONGs, o que é o terceiro setor, o que é esse sistema. Talvez a pergunta aqui, né, Fábio, não é se o verbo correto não é se vão virar negócios sociais as ONGs, né? Talvez elas podem se tornar, ou mesmo uma ONG pode criar um negócio de impacto. A gente está vendo já algumas movimentações e tudo mais. Então, antes da gente entrar nesse grande tema aqui do nosso episódio, eu acho que é importante colocar todo mundo aqui no barco do que é um negócio social ou o que é um negócio de impacto para quem está ouvindo pela primeira vez, né? Eu peguei aqui como referência a publicação da Aliança pelos Investimentos Negócio de Impacto, que eles definem 4 critérios que seria o filtro mínimo para a gente considerar alguma coisa ou um negócio como negócio de impacto social. Primeiro deles, intencionalidade de impacto. Segundo, a solução que gera impacto como atividade principal. Então, o core ali do negócio está no impacto. Um terceiro ponto, retorno financeiro. Então, tem um modelo de negócio ali, é um modelo autossustentável que consegue parar de pé. E o 4, está monitorando o impacto.
Vou voltar na definição e vou refraseá-la de uma outra forma, que eu explicaria assim. O que é um negócio social ou um negócio de impacto? É um empreendimento, primeiro componente. Empreendimento que pode ser uma ONG, uma cooperativa, um CNPJ de empresa, etc. Não importa agora o CNPJ. Então, é um empreendimento que tem a missão de gerar impacto positivo, social e ou ambiental. Até aí, eu poderia estar só nas ONGs. Não tem nada de novo. E o terceiro elemento. Então, é um empreendimento que tem uma missão social ambiental. E aí, o terceiro elemento é que diferencia, que precisa parar de pé financeiramente por conta própria. Vamos colocar assim. E aí nos difere mais das ONGs que precisam captar recursos, fazer projetos e tal. O negócio de impacto ele precisa gerar receita própria, vender produtos, vender serviços. E esses serviços alimentam a sua missão de transformação social e ambiental. Acho que essa é um pouco a refrasear o conceito que está ali, isso presente.
Não, acho que é excelente refrasear isso para deixar simples, todo mundo entender. E aí, Fábio, entendendo isso, por que, que uma ONG, em geral, não é um negócio de impacto, né? O que a gente olha aqui nesses critérios para a gente tentar entender aqui e começar a definir melhor esse termo?
Bom, é uma boa pergunta, né? Muitas ONGs têm a dúvida porque é um tema novo, negócio de impacto, negócio social, está em crescimento, então gera uma certa, puxa, eu não sei o que, que é isso, né? Que bicho é esse, como que eu me transformo nisso, posso ou não posso, estou competindo, não estou? Acho que é uma discussão que a gente vai fazer na sequência aqui. A única diferença para as ONGs na prática é você precisa parar de pé financeiramente sem ser via projetos, via captação de recursos. Acho que essa é a diferença principal que a gente traz aqui para o mundo das ONGs.
E as ONGs dependem muito da doação, né? Então eu coloco esse recurso para eu conseguir, porque o meu projeto, a minha atividade em si é deficitária, né? Então o negócio ele vai conseguir entregar impacto enquanto ele gera esse movimento aqui para ser autossustentável, né? Acho que isso deixa mais simples para a gente entender e conseguir diferenciar de ONGs e tudo mais. E aí um ponto que sempre vem, sempre que eu observo assim, que é legal, porque o Fábio vai até dar risada aqui, mas passa-se muito tempo discutindo o que é um negócio de impacto, né? Fóruns, eventos, estudos científicos, artigos acadêmicos. Talvez já estamos aí alguns bons anos, talvez décadas, já discutindo o que é e o que não é um negócio de impacto. E quando a gente olha para isso, né, tem um livro que eu estava lendo que era super legal, que ele falava que, na verdade, a nossa capacidade como seres humanos é de categorizar as coisas, porque, de fato, as coisas não têm categoria. Isso aí foi o homem que criou uma categoria ali, que é negócio de impacto, é isso aqui não é. Mas o dia a dia, a vida real, é um ambiente muito mais fluido, né? Então, quando a gente pensa mesmo em ONG eu posso estar falando de cooperativa social, de associação, de fundação, que é o formato jurídico, né? Quando a gente olha ali no CNPJ, que está escrito ali, uma associação privada, Só que ONG tem uma categoria que foi criada, está ali no imaginário, está na boca de todo mundo, do que é e do que significa essas organizações olhando para o impacto, né? E aí, dentro dessas categorias, a gente tem várias outras, né? A gente tem aí empresas B também, uma certificação aí, ou a gente tem empresas com responsabilidade social, e isso acaba gerando várias confusões, né? De onde que eu estou, onde eu coloco essa categoria. Então, Fábio, entendendo que tem esse espectro com várias possibilidades, eu queria ouvir sua opinião aí sobre isso. Você acha que a gente ainda gasta muito tempo discutindo alguns termos em vez de pensar a parte prática de como a gente está resolvendo os problemas sociais, por exemplo?
Não, com certeza. Nada contra a discussão semântica, acho que ela é importante e graças a ela a gente conseguiu trazer algumas definições aqui, mas talvez seja o momento da gente partir para a aplicação prática desses conceitos. Que, vale lembrar, eles estão em evolução, né? Não está escrito em pedra. A própria compreensão de ONGs, nos anos 80 era uma coisa, nos anos 90 é outro, vai adquirindo novos contornos, isso faz parte do processo. Esse tema dos negócios de impacto ou negócios sociais é mais recente, então ele recebeu ali um monte de inputs e agora ele, mais ou menos, o bolo tem um formato ali. Talvez daqui a algum tempo ele adquira outros sabores, outros temperos, faz parte do processo. O que eu tenho sempre dito é, quem está chegando nesse tema, escolha uma definição para chamar de sua. Tem várias. Escolhe lá, você prefere chamar de negócios sociais? Beleza. Quer chamar de negócio de impacto? Quer chamar de empreendimento socioambiental? Beleza, não importa, isso é o de menos. Importa o que esse termo traz junto consigo. E aí, para deixar mais claro, mais didático para quem está ouvindo, em geral, negócios sociais é o nome mais popular, né? Quando você fala negócio social, mais ou menos a galera que não está tão familiarizada entende o que você está mais ou menos querendo dizer. Para quem já está mais dentro da discussão de negócio de impacto, quando você fala negócio social, você está falando mais um modelo, entre aspas, do IUNUS, que é um modelo onde o dividendo ele precisa ser reinvestido no próprio negócio. Quem está mais no campo de negócio de impacto tem usado o nome guarda-chuva negócio de impacto, que é o termo mais que a aliança que o Rodrigo citou, digamos que é o termo mais consensuado que vem sendo utilizado no setor, mas quando você fala negócio de impacto para um público mais amplo, você não diz muita coisa, que a palavra impacto ficou carne de vaca, então fica estranho. Então, por isso que eu estou fazendo essa distinção para, dependendo da audiência que você vai falar, você tentar um pouco usar uma definição ou outra para ser entendido. Acho que é isso. Acho que agora é o momento de aplicar isso e a gente se enxergar nessa discussão e parar de fazer discussões semânticas. Também nada contra, acho que tem o seu espaço, mas agora é a hora de pôr na prática.
Muito bom. Eu até lembrei de um artigo que a gente soltou pela Fomenta no Portal do Impacto, que era de uma pergunta que surgiu numa conversa interna nossa, que era como surgiram as ONGs. E aí a gente foi pesquisar sobre como surgiram as ONGs, qual foi a primeira ONG. E se a gente pega o termo ONG, ele está muito relacionado ali com a ONU, década de 50 e tudo mais. Só que não quer dizer que não existiam ONGs antes. Só não tinha um nome, né? Então, eu acho que até um ponto aqui, acho que legal para a gente conversar daqui a pouco, que já existem negócios de impacto ou negócios sociais, apesar desse termo ser mais recente, né? Se a gente olha para décadas passadas, a gente vai ver modelos que já operam nessa lógica aqui, ou nesses critérios, ou nesses termos aqui do que a gente estava explicando do que é isso. Então, não se preocupem que aqui a gente vai falar negócio social, negócio de impacto, falar ONG, OSC, a gente vai acabar misturando aqui, porque a ideia é a gente discutir muito mais esses temas e o que está atrás disso. E aí, Fábio, a pergunta aqui que eu acho que é a principal aqui do nosso episódio de hoje é: negócio de impacto é algo novo? Tá aí, né? Vários eventos, várias pessoas falando sobre isso, empreendedorismo social. As ONGs, elas vão virar negócio de impacto? Os negócios de impacto vão substituir as ONGs? Como é que é esse movimento e como eles conversam aqui nesse ecossistema, todo mundo pensando no impacto, né?
É uma boa pergunta, pergunta quente, né? Acho que vou dar um passo para trás, lembrar do surgimento das ONGs, lembrar que a Santa Casa de Misericórdia de Santos, ela foi fundada em 1550 e tal. Obviamente, hoje a gente olha e reconhece ela como sendo uma ONG, dentro dessa categoria. Obviamente, na época não existia esse termo, mas então só para mostrar que ela foi uma das pioneiras da filantropia no Brasil, existe até hoje, funciona e tal. Então, assim, acho que ainda vai, o buraco é mais embaixo, é mais anterior ainda a essa reflexão, só para a gente não perder esse contexto mais histórico da coisa, né? É, voltando à pergunta, o primeiro ponto, eu acho que, como você citou na abertura, eu acho que o verbo correto não é vão, né? Não é, é uma coisa não vai levar a outra, não deve levar a outra. Então, as ONGs vão virar negócio social? Não devem, não necessariamente, é, mas, ao mesmo tempo, precisa ser considerado que existe um novo bicho nessa história, que são os negócios sociais, que há, sei lá, 15 anos atrás eles não existiam. E eles, entendo que são parceiros, que a gente deveria estar lado a lado e não um contra o outro. Esse é o primeiro ponto, a gente pode explorar mais na sequência. Acho que uma segunda é de que a gente tem que refutar a ideia da substituição. Essa ideia a gente já discutiu lá nos anos 90, quando as ONGs iriam, entre aspas, substituir o Estado, e a gente viu que foi uma balela. Então, esse discurso ele meio que volta nessa história agora, numa outra roupagem, e a gente tem que refutar isso. Assim, não tem essa de que uma coisa, os negócios sociais vão substituir as ONGs. Não é verdade. Então, é um momento de convivência com um novo bicho que está aí, com as ONGs que já estão aí, com outros que estão aí também. Então, né, só para reforçar isso. Obviamente, isso não é um mar de rosas, vai gerar conflitos, vai gerar disputas. Essas organizações pescando, às vezes, no mesmo aquário em busca de recursos, faz parte do jogo, é, e a gente pode explorar um pouco mais isso também. Então, a minha pergunta seria essa. Não, elas não vão virar, mas elas precisam lidar melhor com esse novo fenômeno dos negócios sociais, olhar para eles e entender o que, que é a lógica deles, porque muitas ONGs, para fechar aqui esse comentário, muitas têm na sua cozinha já iniciativas de negócio, de geração de renda, mas às vezes não olham com a devida lente, com a devida atenção que os negócios sociais o fazem. Então, me parece que já tem algumas que estão se reconhecendo, algumas ONGs estão se reconhecendo como, oh, peraí, eu tenho aqui um pedaço, um braço, de um negócio que eu, às vezes, não dava muita conta. Deixa eu olhar melhor isso. E aí se dão conta de que, nossa, eu já tenho isso aqui dentro. Deixa eu potencializar isso. E tem vários exemplos. Então, acho que isso é uma boa notícia para trazer aqui.
Fábio, até explorando isso, que eu acho que é legal isso que você falou sobre as ONGs já terem alguns modelos, né? Eu queria que você desse alguns exemplos, até de sua vivência aqui dentro desse setor de impacto, essa proximidade também com o negócio de impacto. De possibilidades de gerar impacto. Então, meu impacto deve estar só na atividade fim, ele pode estar na atividade meio. Eu queria que você explicasse um pouco isso, eu acho que é legal também para o pessoal entender algumas possibilidades do que poderia ser um negócio de impacto, né?
Poxa, legal, boa pergunta, né? Eu vou trazer dois exemplos, tem um monte, tá? Mas assim, vou trazer dois. Vou trazer o exemplo do Favela, de Minas. Acho que eles têm 15 anos de história, mais ou menos. Eles foram criados como uma ONG, né, e aí para fazer projetos de periferia, tal, de educação, etc., desenvolvimento social, e aí eles foram crescendo, e aí começou a emergir o tema de negócio de impacto periférico, essa agenda periférica veio forte, e aí eles se deram conta de que, poxa, a gente está envolvido nesse contexto, talvez a gente possa oferecer o nosso know-how, nossa expertise nessa história, vamos criar... Né, vamos vender consultoria, serviços sobre isso, e eles se deram conta de que o melhor formato jurídico para isso é empresa. Então, eles já tinham um CNPJ de associação e se deram conta de que seria interessante abrir um outro CNPJ de empresa para acomodar essa demanda que aparecia, e essa demanda tinha muito a ver com a missão da própria organização. Então, ela acomodou isso num arranjo de dois CNPJs, algo que eu não desejo para ninguém, mas que existe, porque dá trabalho, né, contador e tal, mas que existe, várias organizações têm e conseguem lidar bem com isso. Então, acho que esse é um exemplo. Um outro exemplo mais da área social é o Lar Amara, acho que Dorina Novil também tem. São duas ONGs conhecidas que trabalham com pessoas com deficiência, que vivem de projetos ONGs, acho que como muitas, mas, ao mesmo tempo, tem um braço de negócio, né? Uma delas tem uma gráfica que imprime bula de remédio em braille, ou seja, é um negócio, ela vende esse serviço para as farmacêuticas, e essa receita ajuda a compor o que ela faz no braço sem fins lucrativos, está na mesma missão. É, e a outra tem uma loja de produtos para pessoas com deficiência, tecnologias assistidas, e aí tem até um site separado, uma loja virtual com vários produtos super legais. Então, assim, a receita dali alimenta o braço da instituição. Então, só para mostrar que são instituições tradicionais, né, digamos que tem um peso institucional, e ao mesmo tempo se ligaram que elas poderiam abrir um outro braço de negócio, e elas, para fechar, elas raramente são reconhecidas nessas discussões de negócio de impacto, e isso eu acho que é o mais legal, porque não necessariamente elas precisam estar lá militando nessa agenda de negócio de impacto, elas, em teoria, são uma organização híbrida, né, mas elas estão tocando a vida delas, não tem que ficar fazendo advocacy em prol de negócio de impacto, está tudo certo, entendeu? Então, só para desmistificar um pouco esse tema e trazer ele para a nossa realidade.
Acho que é muito interessante isso. Eu comecei a lembrar alguns casos aqui também, porque às vezes a gente tem alguns negócios de impacto na nossa frente que não se posicionam, né, como tal, e que a gente nunca... Pô, talvez isso aqui é um negócio de impacto, essa ONG tem um negócio de impacto ali, a gente talvez nunca chamou desse nome, né? Direto acontece isso com algumas organizações, elas têm um modelo de negócio, tem tudo ali funcionando, gera receita, emprega os atendidos, né? A gente está falando da própria atividade meio, alguns negócios na própria cadeia produtiva, ele emprega pessoas em vulnerabilidade, então o próprio modelo ali de funcionamento dele está gerando impacto. E aí eu lembrei de um caso que eu acho que é super legal aqui de Campinas, da Cidade dos Meninos, que eles abriram um café em que eles empregam os jovens que passaram pelo curso de panificação, de confeitaria. Então, eles empregam no café e o lucro do café, o recurso desse café, ele é reinvestido na organização para continuar o trabalho, né? Então, é um meio com braço, um spin-off ali que surge de uma ONG que a gente poderia sim chamar de um negócio de impacto, né? Tanto com o que é feito com lucro, que gera impacto, como também a própria operação ao empregar jovens ali, né? Quantos outros casos a gente não tem assim? Principalmente, eu acho, né, Fábio, acho que pelo menos você está mais próximo aí desse cenário Nordeste, Norte, quantos negócios que nem sabem o que é um termo negócio de impacto, apesar de ser, né?
Tem um monte. Até uma vez escrevi um artigo na Alpa, que eu brincava chamando de muito empreendedor social que sai do armário, usei essa expressão. Que é bem isso, assim, a pessoa, ela tem lá o modelo dela, ela é um negócio social, sendo ONG, aí ela nem sabe que existe essa história de negócio de impacto. Um belo dia ela se depara com essa história, com esse conceito, e ela fala, nossa, eu já sou isso, eu só não sabia que isso chamava isso. E isso tem um monte pelo Brasil, então eu acho legal que ajuda a desmistificar que, olha, nesses casos, eles perderam zero energia com essa discussão de conceito e tal, eles estavam fazendo. E, obviamente, a hora que existe um conceito que ancora o que eles já fazem, melhor ainda, porque explica, ajuda a cair algumas fichas de, ah, putz, então era isso, não, beleza, agora eu entendi um pouco melhor o que, que é isso. Então, é só para ajudar a desmistificar que tem ONGs que já são e não sabem, tem ONGs que já estão indo nessa direção de uma maneira tranquila, com uma reflexão interna, e algumas ONGs ainda estão distantes desse tema, ou têm resistências ideológicas claras, e aí aqui eu não estou querendo forçar a barra para que todas convertam-se ao tema do negócio de impacto, não é essa a conversa, mas a conversa é, olha, essa é uma agenda que veio para ficar, vai crescer, e que se a nossa ONG pode olhar para esse tema de uma maneira estratégica e beber um pouco nessa fonte, me parece que isso pode ser interessante para a ONG. E com isso eu não estou dizendo que precisa virar negócio de impacto, mas conecte essa conversa, ligue as suas antenas e veja como que você pode, no bom sentido, tirar proveito para a sua organização dessa discussão. Me parece que é por aí o caminho.
É muito interessante isso, porque quando a gente pensa as diferentes formas de captação, o modelo de geração de receita é mais uma ferramenta, uma possibilidade para a organização ver. E aí um debate que tem muito grande do setor, que eu acredito que a gente já deu alguns passos, a gente estava até conversando sobre isso, né, Fábio, sobre a importância desse capital filantrópico, paciente, para os negócios de impacto existirem. Mas, diante disso, ele vai competir, querendo ou não, com as ONGs, com as OSCs ali, porque a gente tem um recurso limitado, né? Não é um recurso infinito que a gente tem disponível dentro do setor. Então, como que você enxerga essa disputa de recurso do setor que vai acontecer nos próximos anos, né? Você já falou, vai crescer esse negócio de impacto, é uma tendência, Então, como é que vai ser essa disputa e como também é importante os institutos se aproximarem da agenda de impacto quando a gente está falando de negócio de impacto? Queria ouvir um pouco da sua opinião sobre isso também.
É, acho que é uma boa. Esse é um bom ponto, está acontecendo, né? E primeira consideração é que capital paciente e recurso de doação também é necessário no campo de negócio de impacto. Por mais estranho que possa parecer, vamos lá, vamos explicar isso. Quando a gente fala o conceito de investimento de impacto, que é o termo embaixo desse guarda-chuva onde estão os negócios de impacto, esse conceito ele diz o seguinte, que só investimento de impacto é aquele dinheiro que você coloca, ele gera impacto positivo, social, ambiental, com retorno financeiro. Tem que ter retorno financeiro. Beleza, tá claro. Só que quando um instituto apoia uma aceleradora, um programa de aceleração de negócios sociais, esse apoio ele é uma prestação de serviço, ele é um patrocínio, ele é uma doação. Então, esse dinheiro ele não é considerado investimento de impacto. Então, ou seja, você precisa de um dinheiro doação para poder alavancar, gerar negócios que, por sua vez, vão conseguir pegar esse dinheiro de investimento de impacto. E mesmo alguns desses negócios, dependendo do estágio que eles tiverem, eles vão precisar de doação para parar de pé até que eles consigam parar de pé sozinhos financeiramente. Não é da noite para o dia. Então, só para fazer esse comentário. Por isso que eu acho que tudo isso que eu disse conversa muito com o universo das ONGs, com essa realidade do dia a dia, da dificuldade de parar de pé, de pagar as contas e tal. No negócio de impacto que está começando, é o mesmo dilema, são os mesmos desafios. Acho que esse é o primeiro ponto. Acho que o segundo é, bom, talvez num curto prazo, esse recurso não reembolsável, filantrópico, de doação, talvez ele restrinja um pouco mais algumas ONGs, porque ele vai ser dividido com essas iniciativas de negócios sociais que não existiam há alguns anos atrás. Beleza, acho que pode gerar algum certo desconforto em algumas ONGs, mas aí acho que a pergunta que tem que vir ele vai faltar esse dinheiro, entre aspas, para qual tipo de ONG ou de OSC? Não é tanto o CNPJ que interessa aqui. Interessa é a pegada daquela organização para correr atrás de parceiro, de se reinventar. Me parece que é por aí a discussão. E aí eu acho que é mais fácil a gente usar como bode expiatório, os negócios sociais, a culpa é deles, eles estão tomando o nosso lugar aqui, ONGs. Não é, esse debate não está correto. Acho que o correto é a gente se colocar numa discussão de, pô, onde a gente está falhando em termos de organização, de modelo de sustentabilidade, de parceiros, porque aí a gente vai encontrar a louça suja para lavar na nossa cozinha, e parece que esse é o caminho mais adequado. E, para fechar, infelizmente, algumas organizações, como alguns negócios sociais, como algumas empresas, vão ficar pelo caminho. Também não vamos achar que todo mundo vai sobreviver, não vai. Uma parte vai quebrar, vai fechar as portas por má gestão, por não ter conseguido antever uma crise, etc. Então, infelizmente, é uma realidade que a gente precisa lidar com ela de maneira adulta, né, para deixar claro.
Aí faz muito sentido essa ideia do capital filantrópico, esse apoio inicial, porque mesmo quando a gente pega no cenário de empreendedorismo e de startups, vários modelos eles só fecham a conta na escala, né? Quando você atinge um limiar ali, vão ter aqueles investidores de riscos que estão esperando um grande resultado financeiro, que no nosso caso aqui não apenas, né? Quando a gente fala negócio de impacto, esses financiadores também estão olhando ali para o impacto ali, né? Então, acho que é uma coisa super interessante de olhar e, para mim, faz muito sentido, né? Quando eu faço paralelo, porque nas startups também não é diferente quando a gente pensa esse estágio inicial ali para parar de pé.
E só um comentário nisso. Vamos lembrar que tem vários tipos de negócios de impacto e um desses tipos são ONGs com modelo de negócio e cooperativas. Que vamos chamar que essa turma, esses tipos, tem mais cara de um negócio comunitário, né? Então, essa dimensão de escala para eles é uma outra coisa. Então, talvez eles não vão virar nunca um unicórnio. E tudo bem, eles não querem isso, né? Eles vão estar ali naquele território com profundidade e impacto. Nesses casos, a dimensão de gerar capital ela é diferente de um negócio de impacto ou de uma ONG tecnológica que vai gerar um modelo que replica e tal. Então, esses exemplos que eu estou trazendo, em teoria, eles estão dentro, embaixo desse mesmo guarda-chuva, negócio de impacto, mas com tipos diferentes. Então, só para mostrar que existe uma complexidade embaixo desse termo, e cada caixinha dessa vai requer um dinheiro diferente, um apoio diferente. Então, só para a gente não enxergar negócio de papo, ah, é tudo uma coisa só, é o monolítico, não é. Tem um monte de cores aí embaixo desse guarda-chuva.
É, e até que eu estava comentando, né? Até a forma que eu gero impacto, né? Se é na minha cadeia produtiva, se é o recurso que sobra no final eu reaplico, até onde, como esse impacto acontece, muda muito, dependendo de como esse modelo desenhado ali desse negócio. E aí, Fábio, uma dúvida que sempre vem, né? A gente falou um pouquinho aí sobre ONG, negócio de impacto, essas categorias. Mas alguém está ouvindo aqui a gente, está lá com aquela, pensando algumas ideias, quer trabalhar com impacto, fala, pô, quero abrir um negócio social, um negócio de impacto. Como é que é esse processo? O que, que eu abro, no final das contas? É um negócio de impacto? E, além disso, como, quais são pontos, eu acho, legais, aí, até pela sua experiência mentorando o negócio de impacto, acompanhando, alguns pontos importantes para ficar de olho de qual formato jurídico escolher, né? Porque eu acho que é uma decisão também que pode travar ou liberar esse desenvolvimento, né?
Essa é uma questão que sempre vem, né? No final, a gente sempre busca uma bala de prata, uma receita, assim, me diz passo a passo o que eu tenho que fazer, né? E acho que tem algumas dimensões, assim. Primeiro que é uma questão de identidade, né? Acho que esse é o primeiro ponto, assim. Eu sou uma ONG, eu me dei conta de que eu tenho uma coisa aqui que gera receita, mas eu olhava ela meio mais ou menos, eu passo a olhar ela com mais profundidade e eu me dou conta que sim, eu tenho um negócio, entre aspas, dentro da minha organização. Então, primeiro ponto é de identidade, eu reconhecer aquilo é parte da missão, pô, legal, então eu já tenho aqui algo interessante. Aí vem um segundo ponto que é de estratégia. Bom, beleza, então como é que eu vou traçar uma estratégia para que essa coisa que estava aqui meio na gaveta ganhe uma proporção maior, né? Eu dei uma turbinada nessa questão. E aí, provavelmente, vem uma terceira dimensão, que é, ao dar uma turbinada nisso, provavelmente eu vou ter que rever o meu modelo jurídico, porque talvez essa turbinada nesse troço não caiba bem dentro do modelo associação. Eu vou precisar de um CNPJ, talvez, de empresa, provavelmente, para poder vender serviço, emitir nota, né, rodar nessa lógica. Então, para mim, a questão jurídica ela é consequência dessa discussão de lição de casa, de desenho interno, de olhar, faz sentido, não faz, formato, aí vem a questão jurídica. E aí é simples, é bom. Geralmente as ONGs é uma associação, basicamente com o devido assessoramento técnico, jurídico, contábil, vale-se dizer isso, sublinhar isso.
Super importante, né? Esse bom assessoramento aí.
Exato. Não pega o contrato social na internet, copia, cola, igual no estatuto. Não é isso, tá? Busque uma orientação devida para fazer direito essa história, mesmo porque na hora que você for ver vou abrir empresa, tá, mas é simples, é MEI, qual é o regime, blá, blá, blá. Então tem uma discussão ali que precisa de um acompanhamento técnico devido. E aí você vai abrir um CNPJ, empresa, e você vai trabalhar com dois CNPJs ali e tal, que ele é uma consequência de uma estratégia anterior. Geralmente o que a gente vê é que a gente coloca, né, a gente troca a ordem das coisas na prática, né? E aí, obviamente, tende a dar errado, né? Porque primeiro você já abre o CNPJ, depois você vai ver, peraí, mas onde é que eu encaixo isso dentro da minha estratégia mais ampla? E para fechar, lembrar, no Brasil ainda nós não temos um formato jurídico específico para negócio de impacto, provavelmente será criado num futuro próximo. Então, não tem. Então, assim, se é um negócio de impacto, porque você tem a identidade, o discurso, você se coloca como sendo, mas em termos de papéis, não diz muito se você tem um CNPJ X ou Y, dá na mesma no final do dia. Então, só para deixar claro isso, vamos colocar menos glamour no CNPJ e vamos colocar mais glamour na identidade, na narrativa e na estratégia que a gente usa na nossa organização.
Super importante isso, Fábio, de não pular essas etapas, porque eu acho que é importante entender o que a gente quer fazer, né? Qual problema eu quero atacar, de que forma que eu vou atacar, de que forma que eu vou testar isso. Até a gente vê um movimento de empreendedores no começo de abrir um MEI ali, só ele mesmo para conseguir emitir uma nota, começar umas consultorias, fazer alguma coisa ali. É uma jornada que a gente vê muitos empreendedores começando. E não tem na internet, né, essa bala de prata, esse passo a passo, porque cada forma de atacar o problema social ou ambiental que a gente está discutindo dentro desse recorte aqui de empreendimentos vão ter estratégias que fazem mais sentido, né? Então, acho que essa busca por assessoramento ela é super importante, ainda mais para o negócio de impacto ser um tema novo. Eu estava até conversando com uma advogada sobre isso, ela trazendo alguns pontos que não tem uma legislação ali, como o Fábio falou, uma figura jurídica de negócio de impacto. Então, até para você escolher o que faz mais sentido, o que você quer fazer, vai ter que ter esse assessoramento jurídico contábil que é essencial, e saber de gente que está acompanhando também esse mercado, o que está acontecendo, como funciona, porque tem legislações muito específicas, né? Quando a gente fala, por exemplo, terceiro setor, o que é uma associação, do que é uma fundação. Acho que é um ponto aí, um asterisco para colocar três, talvez, aí, para quem está pensando em abrir. E aí, um outro ponto, até que a gente começou a conversar sobre isso, da gente falando dessa coexistência aqui, né, de ONGs, negócio de impacto, tá dado, são dois tipos, digamos assim, duas categorias que vão estar coexistindo, mas eu tenho percebido, Fábio, que tem tido muito pouca conversa entre esses mundos, porque eu participo ali de algum encontro de negócio de impacto, tem aqueles negócios ali tradicionais, ali naquela bolha, a gente chama aqui Rio-São Paulo, aqui, daqueles mesmos negócios que a gente ouve há 10 anos, né, que são os exemplos do Brasil que a gente tem de negócios sociais. Do outro lado, a gente também tem os congressos, fóruns do terceiro setor, que alguém arrisca introduzir o conceito de negócio de impacto, negócio social, mas parece que são duas bolhas totalmente separadas. E quando, navegando nesses dois mundos, digamos assim, até no meu dia a dia, seja a Fomenta por ser um negócio de impacto, relacionar, a gente trabalhar com ONGs, vendo esse mundo, eu vejo que os negócios de impacto estão com ideias super legais, muitas vezes trazendo tecnologia, até pelo perfil das pessoas, de empreendedoras, um perfil pessoal mais jovem buscando isso. Enquanto isso, temos ONGs mais tradicionais, mais antigas, que têm uma base consolidada dentro de uma comunidade, conhecem muito o problema, que esses mundos poderiam se complementar e conversar. Só que eu não vejo isso acontecendo de forma tão frequente. Então, eu queria ver também como você tem enxergado, né, essa coexistência, às vezes, ou muitas vezes, totalmente separada, né?
Existem pontes, existem conexões, mas elas poderiam ser mais profundas, né? Mais permanentes, eu vejo. Eu tento também transitar nos dois mundos e tentar escutar daqui, de lá e ver, bom, o que está pegando para a gente poder fazer esse curto-circuito acontecer mais, né? Acho que primeiro a gente precisa trazer um contexto, que é uma agenda nova, né? Então, assim, ainda tem muita coisa para ser construída, né? Então, acho que, inclusive, isso, tem muito espaço para quem quer olhar as pontes entre as interfaces entre esses dois temas, esses dois campos, que são campos, na prática, meio irmãos, assim, estão meio lado a lado, mas acho que de costa um para o outro, assim. Então, acho que tem espaço demais para fazer, e certamente virão coisas interessantes aí pela frente, eu acredito muito nisso. O Brasil é muito criativo, tem muita gente pensando coisas inovadoras e tal, então aposto muito nisso. Acho que tem um outro ponto aqui que tem muita gente fazendo as coisas, mas que não estão sendo reconhecidas, né? Tá, que eu costumo brincar de que é o impacto longe dos holofotes. E ótimo, tem uma galera fazendo esse Brasilzão coisas, tem muita inovação social acontecendo, mas às vezes não está lá no palco, não é reconhecido, não está premiado e tal, e beleza, tudo bem. A questão é só como a gente bebe mais nessa fonte dessa galera, entre aspas, desconhecida, que acho que é ali que tem uma riqueza que seria muito rico a gente estar olhando e entendendo o que está sendo feito. Tem um outro ponto que é, quem transita nesses dois mundos, muitas vezes ele vai gerando um certo estranhamento num lado e no outro, né? Porque ele escuta uma conversa de um lado, escuta às vezes uma conversa oposta do outro, e aí ele fica um pouco, putz, e agora, né? Como é que eu vou levantar uma pergunta aqui? Será que eu vou ser bem aceita essa colocação que eu vou fazer? Eu vou tomar pancada aqui? Então, a gente acaba um pouco se retraindo, ao invés da gente estimular a ponte entre ambos, não deveria ser. E por último, cada vez que essas agendas vão avançando em si, elas vão criando uma multiespecialização de assuntos, e isso vai distanciando, vai criando barreira entre quem está no outro lado do muro, que ele vai ver uma discussão de negócio de impacto, nossa, mas isso aqui está tão hermético, tão elaborado, eu não consigo nem entrar na conversa, e vice-versa, né? Então, eu acho que está fazendo falta, na minha visão, é mais gente que topa um pouco furar essas duas bolhas e tentar conectar, fazer conversas e tal. Faz falta, faz bastante falta isso nesse momento.
É, até falando de exemplos, assim, como você falou, né? Há algumas pontes, eu até lembrei de uma... Eu esqueci o nome da startup, do negócio social, ou startup social, não sei como eles estão se posicionando, mas que eles estão fazendo a ponte entre... Tem empresas precisando contratar e não consegue achar o profissional, porque a faculdade não está conseguindo formar na velocidade que a gente tem para alguns cargos novos. Temos as pessoas, os jovens em vulnerabilidade, sendo formados ali por ONGs que não estão conseguindo fazer ou chegar nessas vagas. E a startup, eles estão atuando exatamente nessa ponte, e a ONG é uma parceira, a empresa é uma parceira. Então, acho que é um bom exemplo da gente ver como talvez sozinho a ONG não conseguiria formar esse jovem e chegar nessas vagas, talvez a startup sozinha não conseguiria chegar nesse jovem de baixa renda que ela quer chegar e gerar impacto para ele, né? Então, eu quero ver cada vez mais esse tipo de ponte acontecendo, porque eu acho que permite a gente resolver alguns problemas de uma forma um pouco mais ampla, um pouco mais sistêmica.
Quer ver um exemplo legal nisso que eu sempre dou, que é habitação? Você vai precisar do Teto da Vida, que é uma ONG bem conhecida, que faz um modelo, para quem é da área de negócio de impacto, acho o modelo do Teto muito pequeno em termos de escala, tá trazendo esse contexto. Precisamos de muitas ONGs Teto fazendo. Depois, você precisa de várias vivendas, moradignas, que são dois exemplos de negócio de impacto, fazendo. E aí, quem está dentro do governo, na Caixa Econômica Federal, Minha Casa Minha Vida, olha e fala, é, o que vocês fazem não tem escala. E a gente precisa de uma política pública grande que injeta dinheiro para milhares de habitações. Só para mostrar aqui, num exemplo da habitação, você precisa de todo mundo. Você tem entre os negócios de impacto e as ONGs e a Caixa que eu citei, você tem cooperativas habitacionais, às vezes menores, fazendo. Então, assim, você tem espaço para todo mundo atuar e ninguém vai substituir ninguém. Né? Um complementa o outro, ataca um público que às vezes não tenha tanto acesso ao que o outro oferece. Então, só para mostrar isso, o que está fazendo falta é quem olha essa visão mais 360 e consegue ver, cara, está faltando alguém oferecer nessa faixa aqui, não tem ninguém oferecendo. Onde que a gente pode fomentar isso? Eu acho que é esse tipo de visão que está faltando, trazendo para um tema específico, habitação.
Ah, super legal. Eu acho que fica uma provocação aqui, acho, nesse episódio, de quem está disposto a pegar um desses problemas, seja saúde, habitação, questão ambiental, para começar a olhar esses recursos, né? Eu acho que tem recurso sobrando, ou recurso aqui não só financeiro, mas recursos de pessoas, ou tempo, que pode ser melhor aproveitado fazendo essas pontes, e às vezes estão sendo desperdiçados ou não sendo aproveitados da melhor forma. Chegando aqui no final do nosso episódio, aquele momento de indicações. Hoje temos algumas indicações legais. Inclusive, o Fábio vai se auto-indicar e eu vou indicar ele também, porque para mim é uma boa referência aí para quem quer saber sobre negócio de impacto. Sigam ele no LinkedIn aí, quem não está seguindo ainda, boas provocações. E aí, Fábio, o que você tem de indicações aí para a gente hoje?
Primeiro eu vou indicar meu livro, Impacto na Cruzilhada. Quem vai encontrar no meu blog, na Alpa, tem lá o PDF, já está aberto, que a gente trata desse tema. Então, fica a dica. Vou indicar especificamente um artigo que eu escrevi com o Rodrigo Alvarez, faz um tempinho já, depois a gente coloca aí na referência, que fala sobre OSCs e negócios de impacto, aproximações e dilemas. A gente traz um pouco dessa discussão que a gente tocou alguns pontos aqui. E, por último, a leitura que eu acabei de fazer, que não é especificamente desse tema, mas acho que vale muito a pena, que é, bom, esse autor, qualquer coisa que a gente lê dele vale a pena, que é o Ladislau Dalbor, está aqui o livro, ó. Esse livro, o último dele, é O Capitalismo Se Desloca, que é um cara que faz uma visão muito consistente, crítica do capitalismo. Por que que eu estou indicando? Porque a gente fala muito no terceiro setor e no campo de impacto, que a gente precisa reconstruir o capitalismo, requalificar o capitalismo, blá, 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 e outros adjetivos. E esse cara traz uma visão mais estruturante dessa história e ajuda a gente a entender que o buraco é mais embaixo, se a gente quiser realmente, e aqui eu, de novo, eu não estou falando de socialismo, comunismo, capitalismo, não é essa discussão, a discussão é que é esse capitalismo que está aqui hoje e como que a gente pode incidir nele que está aí. E ele dá boa, ele faz um mapa interessante aqui para a gente entrar nessa discussão sem ingenuidades. Acho que esse é o ponto aqui. A gente, às vezes, é muito ingênuo nas nossas abordagens, acha que vai fazer um negocinho ali, vai mexer ponteiros no nosso sistema. Nós estamos longe disso, infelizmente.
Excelente. Minhas indicações de hoje. Tem um artigo que eu escrevi no LinkedIn também, eu vou deixar o tema para vocês, com várias perguntas que às vezes chegam dos meus amigos. Inclusive tem referência do Fábio lá também, dentro desse artigo que eu escrevi, que era negócio de impacto, por onde é começar a entender mais. Então, depois eu deixo o link aí. Tem várias perguntas que eu fui coletando de conversas com amigos, com pessoas, eu acabei compilando com algumas possíveis respostas disso. E tem uma matéria super legal que saiu na Alpa algum tempo atrás sobre uma possível história dos negócios de impacto. Inclusive, eu deixo a Alpa como uma boa referência aí para quem quiser pegar uma visão mais independente desse setor, não tanto ali segurando alguma bandeira, com provocações muito legais quando a gente olha para negócio de impacto. Então, deixo essa referência aqui sobre a possível história. Acho que é legal que é um possível porque tem várias possibilidades da gente entender essa cronologia de como surgiram os negócios sociais. Mas eu deixo também a Alpa como um todo, eles estão com um podcast super legal. Inclusive, Fábio, fala aí do seu podcast também, entrevistando negócio de impacto, né? Acho que para quem quer conhecer mais exemplos aí pelo Brasil.
Sim, a gente está com uma série nova lá com a Alpa, que chama AlpaCast, e a série se chama O Que Não Te Contaram Sobre Impacto, e a gente está entrevistando 10 empreendedores e empreendedoras de negócio de impacto. Tem ONG, tem cooperativa, tem empresa, então só para mostrar, tem uma diversidade, gente de norte a sul do Brasil, e a gente está entrevistando e contando perrengue, dilemas, coisas que a gente não vê nos eventos e tal, então os papos têm sido muito ricos. Toda quinta-feira tem um podcast novo lá no site da Alpa, e esse é interessante, né? Essa matéria que você citou da Alpa, da possível história, né, do negócio de impacto, foi uma matéria que eu, na época, fomentei via Instituto Save. Por quê? Porque a gente se deparava com uma narrativa predominante contando essa história de negócio de impacto. E a gente falava, peraí, mas não é só essa narrativa. Tem outras versões dessa história. Então, ali, eu acho que a Alpa foi muito feliz na matéria, porque ela conseguiu abrir um pouco mais o leque e mostrar que, cara, tem outras versões, tem outros componentes nessa história e tal, não só que a gente escuta habitualmente, nada contra, mas acho que ela simplifica demais a história. Então, legal aqui que você trouxe essa indicação.
Ah, excelente. E minha última indicação de um livro aqui que eu li, que acabou virando um livro de cabeceira, estava falando aqui de problemas sociais, desse olhar. Tem uma grande referência quando a gente fala de inovação social, o Ezio Manzini, italiano. Então, tem um livro dele que chama Quando Todos Fazem Design, Uma Introdução à Inovação Social. É um livro de faculdade, acadêmico, ele é um pouquinho mais técnico, mas é incrível assim, o olhar que ele traz sobre ecossistemas, entender problemas sociais, como é que eu penso em inovação, qual é o papel do design dessas soluções. E é um livro que eu tenho usado quase, está aqui do meu lado, que eu consulto ele quase todo dia para pensar no meu dia a dia e pensar algumas coisas novas. Então, deixa essa recomendação aqui. Vocês conseguem comprar a versão traduzida dele na editora Unicinos, com preço especial. Eu deixo lá também o link para vocês olharem. Para quem quer se aprofundar em inovação social, impacto, eu acho que é uma ótima referência. Mais alguma indicação, Fábio, para o pessoal?
Eu percebo que muita gente do nosso campo social tal não consome tanto podcast, né? E eu acho que se você entrar no tocador oficial seu aí e procurar essas palavras, negócio social, impacto social, filantropia, ONG, etc., você vai encontrar um monte de referência. Outro dia mesmo, numa dessas fuçadas minhas, eu encontrei podcast de Portugal que eu comecei a ouvir e achei super interessante. Então, assim, só para dizer que você não precisa ir no inglês, você pode ir no português mesmo, encontrar coisas interessantes. E não tem tanta coisa disponível, né? E isso é o mais legal em termos de oportunidades para criar conteúdo e tal. Então, só deixar essa dica aqui de que a gente sempre traz livros, mas que tem áudio disponível, tem vídeos aí disponíveis sobre esse tema.
Excelente. Então, graças à internet, temos muito conteúdo aí disponível para ser acessado aí de forma, muitas vezes, gratuita, né? A gente falou aí dos podcasts, desses artigos aqui. que a gente consegue aprofundar e conhecer essas diferentes histórias. Fábio, brigadão aí pelo papo, acho que foi super legal, a gente continua em breve aí com outros temas quentes, polêmicos, mas importantes de serem ditos para a gente conversar quando a gente olha para o setor de impacto, ONGs, negócio de impacto e tudo que está nesse bolo aqui grande.
Valeu, galera. Valeu, Rodrigo. Até a próxima. Se cuidem.
Valeu, abraço. Tchau, tchau.